Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 415. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo certo. Ieda Marcondes, como vai, Ieda?
Olá, hoje vai esse filme aqui vai abrir uma sessão de terapia aqui.
Isso.
Vai pesar o clima.
É, vai pesar.
Muito bem, é isso aí. Vamos falar de Segredo de um Escândalo. Segredos, no plural, são vários. É. Segredos de um Escândalo, ou May December, né? Que não tem nada a ver a tradução com o título original, mas também, coitado dos tradutores.
Explicarei.
Né? É, como que os tradutores iam traduzir. É. Imagina um filme chamado Maio Dezembro.
Tinha que se chamar Chave de Cadeia, porque May December porque May December é uma gíria que eles usam pra quando você tem uma diferença de idade muito grande entre o casal. Então aqui tinha que ser Chave de cadeia.
Muito bom, cara. Não, volta. A gente tem que... Eu só aceito gravar sobre esse filme se ele for reintitulado pra Chave de Cadeia.
Peraí, eu vou ligar pra Cláudia Netflix, a CEO da Netflix.
Então, novo filme do Todd Haynes, né? Pra quem não conhece...
E aqui, querida, imagina como tá de fim de...
O novo filme do Todd Haynes, pra quem não conhece, o diretor de Carol, né? Ele fez também aquele curta super famoso, né, da Karen Carpenter. Enfim, vamos falar sobre ele aqui. Longe do Paraíso também, né, Julianne Moore, uhum. A musa dele, do Todd Haynes. Então vamos falar desse filme, que estreou agora no dia 18 de janeiro nos cinemas, mas é um filme da Netflix, né, que tá disponível, inclusive, já na Netflix gringa, desde dezembro do ano passado, e vem sendo... tem algumas cotações aí pro Oscar. No momento que esse episódio for pro ar, os indicados já terão sido revelados, vocês vão saber. Mas o filme tem concorrido aí, né, no, principalmente os prêmios de atuação, né, para Julianne Moore, para Natalie Portman e pro... como é o nome do rapaz? O Mellow...
Charles Melton,
isso aí. Eles foram indicados ao Globo de Ouro e tudo mais, então tem chances aí nessa temporada de prêmios, tá bom? Mas antes, olha só! Siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod, lá no Instagram, no Twitter, /X, no Threads. Procura a gente para seguir e saber dos próximos episódios, não perder as nossas novidades. E também você, como ouvinte do Cinemático, não adianta ouvir e não dar 5 estrelinhas, né? Você vai lá no seu aplicativo preferido de podcast, como Spotify.
Adianta, mas... faz esse carinho.
A experiência completa.
Eu acho.
Tem que espalhar a palavra. Você dando 5 estrelinhas, você ajuda a espalhar a palavra do Cinemático. E você também pode comentar no Spotify. Tem caixinha de comentários. tá? Então você pode adicionar a nossa discussão ao debate, dar a sua opinião, sim, dar a sua notinha, concordar ou discordar da gente, mas sempre com carinho, tá? Então,
sendo
aí
sempre gentil nos comentários, com a gente e com o coleguinha, tá?
Isso, não vale, não pode cuspir, não pode bater, não pode
não
beliscar.
Não pode beliscar, não pode falar que vai matar, não pode nada.
Isso, não pode, muito bem. Eu queria só, antes da gente ir pro episódio, eu publiquei no Instagram o nosso anúncio da volta, né, do Cinemático, com o episódio de Garotas Malvadas. E a Fanfrani... Meninas Malvadas.
É Meninas Malvadas. É
meninas. Muita gente falando, legal, ah, tava sentindo falta. A Nayana falou, aê, cansei de ouvir repetido. Caramba. Repetindo o episódio do Cinemático.
Ô, Nayana, vai acabar esses casos, fica tranquilo.
Isso aí. A Fanfrani falou, ufa, finalmente vou voltar a ver filmes. A gente movimenta a indústria do cinema. Cara, isso é tem isso. que ser valorizado, né, por Hollywood.
A gente tem que receber Lei Rouanet, né?
Tem,
Lei Rouanet. É isso aí. Cara, antes da gente começar, a gente teve um recesso longo, né? E eu queria fazer um comentário de breves segundos sobre um filme que a gente não vai fazer um episódio, mas eu queria muito falar mal.
Manda.
Rebel Moon é o caralho, meu parceiro. É impossível que uma pessoa... No ano de Nosso Senhor, de 2023, que foi quando foi lançado, receba um dinheiro acachapante pra entregar esse TCC baseado em Star Wars e Senhor dos Anéis e todos, Duna, todos. Sabe quando você vê um filme com desgosto? A gente terminou de assistir em casa, vontade de jogar casca de banana na televisão. Entendeu? Tomate. Rotten Tomatoes. Olha aí, olha aí. Dá vontade de jogar tomate podre nessa história. Cara, muito numa boa. A Netflix é uma marca, uma empresa que lança coisas muito legais. O filme que a gente vai falar hoje é um filme Netflix. Revolucionou o mercado com streaming e os caralho. Faz um monte de contrato com muita gente legal. Eu acho que não tem desculpa. Não tem motivo. Não tem qualquer... razão pra esse filme ser lançado.
E ainda veio dois. Ainda veio dois.
Eles não vão cancelar esse dois, não, hein?
Não dá.
Não, já tá gravado.
Ah, tá pronto.
Ele foi feito pra sair de duplinha. Mas assim, gente, não. Eu acho que é o caso de você assistir lá, quando você mostra lá pros produtores, né? Pra galera do board. Falar assim, não, volta. Ah, mas já gastou muito dinheiro. Cara, então se prepara porque a gente vai gastar mais. Porque isso não vai sair.
Faltou um diretor de criação. Saiu esse... chato, né?
Cara, vídeos do YouTube muito melhores.
Meu Deus.
Sei lá. Não sei, se eu ficar aqui em casa gravando os meus gatos brincando, melhor. Mas legal. Então assim, gente, por favor, tá? É isso. Obrigada.
Muito bem. Passado esse momento desabafo. Né?
Desabafo.
Contra espinafrada no Rebel Moon, que eu nem assisti e nem vou, né? Porque.
Eu também não.
A dupla sertaneja nem li nem lerei, né?
É isso.
Nem assisti, nem assistirei.
Exatamente.
Não assistam. A não ser que vocês queiram rir muito, tá com os amigos em casa.
Chapado.
Quer dar uma risada
Opa,
gostosa?
Não falei
chapado.
Isso, nunca não faça isso, a gente não.
Não, chapado de álcool, que pode.
Ah, é, pô, é legal, é legalizado. É
né? Então, enfim,
chapado
usando uma droga legalizada.
De felicidade, de
alegria,
amor, de alegria.
Dopamina. Saiu do CrossFit, foi direto pra casa.
É isso.
Vai assistir o Rebel Moon,
exato.
Entendeu?
Tudo muito bem.
Você. Vambora.
Então é isso.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, better get 30, better get 20, 20, 20, better get 20, 20, better get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vamos falar de Segredos de um Escândalo.
how do you choose your roles?
I want to find a character that's difficult to, on the surface, understand. Were they born or were they made? It's such a pleasure to meet you.
You are so sweet. We're so happy to have you.
Thank you for doing this. It's so generous.
Well, I want you to tell the story, right? Don't I? You're taller. You look taller on television, but we're basically the same size.
I'm basically the same.
Feels like things just settled down and now y'all are making a movie.
It's a very complex and human story.
I think it's hard to trust that you're going to represent Gracie as she was.
I'm going to try.
Muito bem. Todd Haynes.
O Toddinho, né?
Toddinho.
Ele, ao contrário do que muita gente fala, não é irmão da Jojo Toddinho. Ah, queria deixar isso claro.
Todo mundo fala isso. Né?
Não, o pessoal, todo mundo fala isso.
Confunde direto.
Ah, porque não sei o quê. Não é. Não é a mesma coisa. Todd Haynes, esse californiano. O primeiro crédito dele como diretor é ainda nos anos 70, com um curta de nome super levinho, chamado The Suicide, ou Suicídio. E ele ganha a atenção das pessoas em 87 com esse curta que o Merigo destacou hoje mais cedo, que é o Superstar The Karen Carpenter Story.
Feito
que
com fala... bonequinhos, feito com Barbies.
Com Barbies
alteradas.
E Kens.
Isso, é, então, exatamente. E aí... Eu fiz um. Você sabe que eu fiz um. Alguns anos atrás, um curso de documentário. E esse curta é super usado, né? Como um exemplo de linguagem, né? De como você contar. A história super trágica, né? Da Karen Carpenter.
A Karen Carpenter sofria com um quadro muito sério de anorexia nervosa.
Isso.
E foi por causa desse quadro, das complicações dele, que ela morreu em 1983.
Isso aí. Ele conta só com boneca. Então, além de ser, né, um ótimo documentário, tem essa questão da linguagem aí, feita com bonecos, que é uma super referência pros... documentaristas.
Não é documentário o Karen Carpenter Story. Ele é dramatizado, do tipo...
Dramatizado,
tem
né? É verdade. Mas é a história dela, né?
Isso. A história dela, da influência dos Carpenters. Isso. Enfim, ele tá completo no YouTube. Se você nunca viu, é bem facinho de achar. Tá lá
uma
pra você
qualidade
assistir.
Horrorosa, mas tá.
É, isso.
É. A gente faz o que pode. Se você quiser achar numa qualidade melhor, aí você vai ter que ter um trabalho um pouco maior. Mas enfim, em destaque também tem os filmes. Veneno, que não confundir com a série Veneno da HBO, é outra coisa. Dottie Gets Spanked, Longe do Paraíso. E aí tem muita Julianne Moore, que a gente vai ver de novo nesse filme. O cara ama, né? Anda de mãozinha dada em todo lugar que vai. Não Estou Lá e o aclamado filme de Oscar... Todo mundo gosta, aí tem gente que não gosta, mas aí gosta de outro jeito, né? Carol.
Adoro. Achei.
Ama.
Amo.
Ama achei. Barra Soul.
Soul, amo barra
Ele também
soul.
Dirigiu, que é uma coisa muito cool de ter no currículo, ele dirigiu dois clipes do Sonic Youth.
Ele tem, né, alguns trabalhos musicais, né, do Velvet Underground, né? Ele fez aquele outro baseado na vida do Bob Dylan, né? Que são seis atores interpretando... Diferentes fases. Eu não estou lá, exatamente. Então ele tem essa verve musical aí. E tem um filme dele que passou meio batido, que a galera não gostou tanto, mas que é com o Mark Ruffalo. É a Ieda vai me zoar, que é um filme de empresa. Que é o Dark Waters, né? Que tem o um negócio... Qual é a empresa lá? É a DuPont, né? Que tá jogando produtos químicos na...
É, DuPont,
Poluindo lá o rio, matando as pessoas. E aí o Mark Ruffalo é um advogado que vai fazer toda a investigação. Eu gosto bastante desse filme, porque eu, de novo, gosto de filmes de corporações.
Eu tanto não gostei desse filme, que eu até esqueci que ele era do Todd Haynes.
Que é dele. Poxa, é por isso que eu falei, a comunidade do Toddinho não valoriza.
Você é um Toddinher? Você acha?
Não sou um Toddinher. Eu gosto.
Mas de vez em quando faz bem.
Tendo a gostar dos filmes dele, gosto muito do Carol, mas não. Eu nem vi, por exemplo, aquele o Safe, né? Que é o. Como que é o
a
nome?
A Salvo.
É, que é o primeiro dele com a Julianne Moore, eu não assisti até hoje. Tem na HBO Max, aliás, quem quiser ver.
É legal, eu gosto.
Tá na minha lista, faz algum tempo, eu não vi ainda. Então, não sou um Todinho, não. E você, Ieda?
O Todd Haynes, ele é um homem gay, né? E ele tem bastante foco em questões LGBTQ. É, muitos filmes dele são com protagonistas femininas, então ele tá mais nessa pegada, assim. Tanto que eu fiquei tão surpresa com o Dark Water ser dele, porque tá totalmente fora dos temas que ele costuma tratar.
Exatamente, exatamente. Ele dirigiu aquela minissérie da HBO, que também tá na minha lista pra ver, até hoje não vi, que é o
do Mildred Stephen Pierce. Sondheim.
É, tem essa, do compositor,
cara,
né?
Doce, a coisa mais...
Ah, você viu?
Fofa, é muito legal,
Six
você vai gostar muito, eu acho.
Sondheim.
É, o Sondheim, ele é o cara que escreveu o Sweeney Todd,
os maiores musicais,
tudo,
né?
Isso! Tudo que você vê de música dos musicais famosos, você vai lá, tem o nome dele, né? Até eu vi,
O Tick, Tick, Boom é dele também. Isso. Peraí, que agora eu tô abrindo aqui o negócio. Busca de um sonho. Ah, porra, a Gaiola das Loucas é dele. O que mais que tem?
Só atenção, do Sondheim, não é do Todd Haynes.
É isso, né?
Do Sondheim, West Side Story também é dele. É isso. Fecha
muito
parênteses.
Mas, o Ieda, e você? Você, Toddinger, como diria a Bia Ferro?
Então, cara, eu comecei a meio que ver uns filmes dele, porque eu lembro que o primeiro filme que eu vi dele foi Longe do Paraíso. E na época eu não entendi. Não peguei. Não entendi Laerte, sabe? Mas depois eu vi que ia sair esse, Segredos de um Escândalo, aí eu comecei a ver outros filmes dele, assisti o Superstar, assisti o A Salvo. E aí eu fui entendendo qual que era a vibe dele. E ele tem essa coisa de... Eu escrevi um texto no meu site, iedamarcondes.com, que o título é Acho Que Não
Temos... O maior site de cinema da América Latina, Ieda?
Do mundo, América Latina.
Perfeito.
Obrigada.
É, o título desse texto é Acho Que Não Temos Salsicha Suficiente. E eu tô falando desses filmes dele que tratam de donas de casa desesperadas, né?
Isso.
Porque ele foca muito nessa questão feminina mesmo, da mulher meio que tá presa num patriarcado onde que ela tem que ter um certo papel, né? Então, eu comecei a gostar dele, mais ou menos recentemente. Pô, espero que ele continue fazendo muitos filmes. Ele tá com 63 anos, mas ele tá... Você vê nas entrevistas, ele tá super bem. Não sei porque que eu tô elogiando a cutis dele, mas enfim.
Tá um garoto, tá um menino.
Mas é jovem, é que é isso, é jovem.
É, eu espero que ele continue trabalhando muito.
Mas ó, nem só de Todd Haynes se faz esse filme. Que tem dois roteiristas, tem a Sammy Birch... Que, aliás, os dois roteiristas são Sammy Birch e Alex Mechanic. Os dois são o clássico caso de operário do audiovisual. Uhum. Onde tem trabalho, eles vão. Então tem crédito de edição, crédito de assistente de produção, assistente de elenco, direção de elenco. Ah, o rapaz pegou o cafezinho, tá ótimo, acredita ele aí. Eles fazem de tudo, o que eu geralmente acho muito interessante, porque eu gosto quando profissionais já foram envolvidos em outras etapas... Que
porque
não
aí
só
eles entendem
que
a importância de cada pessoa.
Exato, exato. Eu, como produtora, fico muito feliz. Quando tem uma pessoa que olha, né? Passa a mão no meu rosto suado e fala, calma, minha filha, eu entendo você. Então, é isso. Sammy Birch, além de roteirista, também é diretora de elenco. É diretora de casting também, pra escolher, né? Nas etapas que você escolhe os atores pra quem vai interpretar. Ela participou, como diretora de elenco, de todos os Jogos Vorazes do 2010. Todos os originais, né? Tirando esse agora do... Que é a prequel.
Da Cigana Dara.
De todos, ela tava lá. Da Cigana... Homem de Ferro 3 e vários outros. E como roteirista, esse é o primeiro longa dela. Assim como é o primeiro longa também do Alex, que já trabalhou nos mesmos curtas que a Semi. E ele também é editor, então sabe mexer no Premiere, né? É sempre bom. Assistente de produção, fotógrafo. Gente que trabalha com cinema porque gosta de cinema. É isso. Então, eu acho que isso explica várias coisas legais desse filme.
Muito bem.
E aí, vamos falar desse filme? O que acontece a partir de agora é... Eu achei esse filme super tranquilo, mas de qualquer maneira, pra que você que tenha uma sensibilidade um pouco mais aguçada, é importante avisar que a partir de agora a gente começa a discutir temas que têm a ver com abuso sexual, aliciamento de menores. Então, se você não curte, não goste, é só não ouvir ou vai pulando aí, enfim. Mas fica o aviso pra você. A gente não vai falar de nada muito detalhado, mas é sempre importante avisar, certo? A história do filme é inspirada, não é baseada, ela é inspirada numa história de verdade que aconteceu nos Estados Unidos. Em 1997, aconteceu a exposição desse caso muito escabroso, horroroso, de uma mulher de 34 anos, chamada Mary Kay Letourneau, que começou a ter relações românticas e sexuais com seu aluno da sexta série, que tinha 13 anos de idade, o Willy Fualau. Ela foi presa por aliciamento e abuso sexual de menor, e ela engravidou enquanto estava na prisão, fazendo com que o menino fosse pai aos 14. Ela foi solta em 2004, eles continuaram juntos. Juntos, eles derrubaram a proibição de contato que o processo de abuso e aliciamento colocou, né? Ela não podia ter contato com ele, mas derrubaram. Eles se casaram em 2005, se separaram em 2017 e a Mary Kay faleceu em 2020 por consequências de um câncer de cólon.
E tiveram mais filhos, né? Depois que eles...
Tiveram.
Tiveram filhos, né? Dois ou três filhos.
Mais crianças. O Willy tá bem, tá vivo, com 40 anos hoje. Ele casou de novo e ele acabou de ter uma neném de novo com a nova esposa dele. E ele vai ser avô também.
Aos 40 anos.
Pois é, né? Coisas que essa violência que ele sofreu fizeram na vida dele, né? E aí, ele foi entrevistado, porque esse filme, quando ele começou a sair, né? O que era esse filme? Qual era essa história? Conversaram com ele e ele fala em várias entrevistas que ele não gostou do filme, que ele achou simplista, que as coisas eram muito mais complexas do que aquilo e que ele não foi contatado em momento nenhum pela equipe de roteiristas, diretores, ou seja lá quem for, e que ele gostaria de ter sido contatado. E ele falou também que ele se sentiu desrespeitado porque aquela era a história dele, que é uma história que ele ainda vive. Inclusive, como a Ieda falou antes, May December é uma expressão em inglês para um casal que tem uma diferença muito grande. Porque nos Estados Unidos, maio é a primavera, então a juventude, a flor da idade, e o dezembro é o inverno deles. Então, frio, escassez, a velhice. Então, esse é o jogo de palavras aí. E aí, por isso que eu acho difícil, muito embora o nome Chave de Cadeia pudesse
ser... Só uma coisa, assim... Eu não tô falando que o Willy não tem direito a se sentir desrespeitado, não é isso. Só que, assim, o filme é inspirado pelo caso, mas são outros nomes, é outra isso, situação. Então, não é necessariamente que roubaram a história de vida dele e colocaram lá. Não é bem assim, né?
Uhum.
Exato. É uma situação complicada, né? Não é preto no branco, são coisas conflitantes. E dá pra entender o que o Willy diz. Mas é o que a Semi, que é a roteirista, também fala. Ela fala que não é pra ser uma história que reconta tudo direitinho. Até porque a maior parte do filme, o que faz do filme o filme, é ficção.
Sim.
Então,
que é a atriz visitando a personagem, né?
Isso. Então o caso é o ponto de partida, mas o que vem depois disso é pura ficção. E aí o Todinho contou pra Vulture que ele quer provocar a gente, essa coisa da verdade, né? Quando a Elizabeth, que é o papel da Natalie Portman, que é essa atriz que vai visitar, fala que quer atingir uma verdade. E aí ele fala, meio que todo mundo concorda com isso, sem sequer delimitar que verdade é essa, pra quem ela serve, de quem ela é. E é esse o trabalho da Elizabeth, de colocar esse casal e esse relacionamento numa moldura, só que isso faz com que todos... mas especialmente o Joe, que é o papel, é o Willy, né? Repensem coisas que não eram encorajados a repensar. E aí, tudo começa a desabar.
Muito bem. Vamos lá, sinopse.
20 anos após seu romance midiático virar o assunto da nação, um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles.
Muito bem, repercussão, Segredos de um Escândalo, 90% da crítica aprova o filme, tem uma diferença considerável por público aí, 67% aprovando. No Letterboxd a média é 3.8 e no Metacritic 86 de 100. Como falamos lá no começo, né, um filme que estreou aqui agora no Brasil, mas é um filme da Netflix, né, que está desde o ano passado disponível no catálogo da Netflix. Mas temos...
Temos numerinhos.
Tem numerinhos?
Custou 20 milhões de dólares para fazer. Pensando que tem um filme que tem cenário simples, né? Não tem nada muito...
Não faz nem 5 minutos de Rebel Moon.
É verdade.
Não, 20 milhões não paga o Snyder pisar no negócio pra fazer. Olha, meu Deus, que ódio. Enfim, 20 milhões foram gastos nesse filme e ele arrecadou 817 mil nos cinemas. E aí, é horrível, mas é que tem motivo, porque nos Estados Unidos está na Netflix, né? Então, nos Estados Unidos e no Canadá, são os dois lugares onde tá no catálogo até agora. E aí, eu entrei lá no Tudum, né, no site que a gente vê as métricas de outros países também. E o filme passou no top 10 nas primeiras semanas de dezembro nos dois países.
Uhum.
E o que todo diretor quer, não sei se todo, né? Acho que a maioria, papo de Oscar.
Papo de Oscar.
Por causa da atuação.
É um novo quadro?
Papo de Oscar! Papo de Oscar! E a gente só chama Oscares pra vir falar com a gente.
Meu Deus do céu, onde que a gente tá indo parar?
Foi... Gente, eu tô empolgada porque eu tô voltando... Daqui a pouco passa, eu prometo. E aí, Carlos Merigo, eu te falo. E pro Oscar, todo mundo vai. Eu quero saber se foi aprovado pelo Cinemark.
Ah,
é,
vamos
quero
descobrir.
Oscar, Oscar é assim, ó.
Isso agora.
Cinemático não, pô.
Muito bem. Podemos estar gravando, estamos gravando esse programa antes das indicações ao Oscar, na segunda-feira. Quando for pro ar, como eu falei, elas já terão sido reveladas. E talvez tenha sido completamente ignorado, né?
É bem possível. Pode ser, acontece.
Tudo que a gente tá falando aqui não vai valer nada, acontece. Ou não. Ou podemos ter. Então, só você, ouvinte, que está no futuro, vai poder saber, vai poder nos dizer. Muito bem, vamos lá então. Primeiro, sem spoilers. Ieda Marcondes, quero saber, já sei que você gostou bastante do filme, quero que você traga sua opinião.
Então, lá no começo eu falei em sessão de terapia, porque eu tive um relacionamento com uma pessoa que era 18 anos mais velha que eu, e a gente se conheceu quando eu tinha 17. Não é tão ruim quanto ter 13 anos, né?
É isso,
não. Mas eu tinha 17, ainda era ilegal, e a gente ficou junto por uns 3, 4 anos, mais ou menos. Então, ele me pegou numa época que foi muito formativa pra mim, né? Que você tá saindo da adolescência e indo pra vida adulta.
Uhum.
E esse filme, ele alugou um triplex na minha cabeça.
Eita.
Porque quando a gente sai desse tipo de relacionamento, você jura por Deus que foi tudo consentido, foi tudo normal. Acabou porque não deu certo, mas é um relacionamento como qualquer outro. E aí, à medida que você vai vivendo a vida, você começa a perceber, não era normal. As situações que eu passei não são coisas que qualquer casal passa, sabe?
Uhum.
E que eu não tinha referência suficiente naquela época para consentir um relacionamento desse. Então, eu fiquei pensando muito no personagem do Joe, né? Porque ele é um menino que, ao mesmo tempo que ele teve que amadurecer muito rápido, porque ele virou pai aos 14 anos, graças a Deus eu não engravidei, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe como as pessoas adultas são, porque
Nossa. Chega
uma hora que ele tá discutindo com a mulher dele, ele fala assim, mas... Eu tô certo em discutir sobre isso, não tô? As pessoas discutem sobre isso, não é? Porque ele não tem experiência de vida, ele não tem outras referências. Então, é um pai que ele amadureceu super rápido, ele não foi adolescente. E, ao mesmo tempo, ele não sabe ser adulto. Porque ele não tem referência. E ele tá preso nesse relacionamento com uma mulher que é narcisista, que é infantilizada. Eu acho que não é spoiler, mas tem toda essa questão de que ela... Do passado dela, né? Porque supostamente a criação dela explicaria o crime que ela cometeu, né?
Sim.
Então, ela foi criada numa casa com vários irmãos e ela teve também que amadurecer muito rápido. Então, a gente começa a interpretar esse interesse nela em ter um relacionamento com um adolescente como uma coisa que do tipo, olha, eu não vivi minha adolescência, então eu vou viver agora mesmo tendo 34, 36 anos, sabe? Uhum. Então a gente começa também a ver que ela é uma pessoa também parada no tempo, né? Que ela queria viver essa juventude de novo, né? E, inclusive, ela é uma pessoa tão horrível que ela tem inveja, inclusive, da juventude dos filhos dela.
É,
tem um... Total. Tem uma cena, né? Ela faz uns comentários passivo-agressivos que, olha, pelo amor de Deus. Que ela leva a filha, né, pra comprar um vestido e tal. Aí a menina sai do provador toda feliz e tal. Ela olha, olha que bonito, não sei o quê. Aí a mãe, ai, você é tão corajosa por deixar os seus braços de fora, assim. Na sua idade, eu nunca teria coragem de mostrar os meus braços. Mas você é uma mulher moderna, né? E aí a menina sai arrasada. E é o tipo de coisa que você não pode reagir, porque, em tese, ela não falou nada errado, assim, ela não foi ofensiva. E se você reage, você que é sensível, você que não sabe, sabe? Então, esse filme, cara, ele mexeu muito comigo, não só por esse relacionamento que eu tive, mas também eu sei como é lidar com uma pessoa que é passivo-agressiva o tempo inteiro e você não pode reagir e você tem que ficar aguentando as coisas até ter um momento que você explode e a pessoa fica, nossa, da onde veio
mas
isso,
mas eu não
sabe?
Falei nada, né?
É, nossa, tô só comentando, não sei. Sim. O quê. Não tem, nunca teve maldade nenhuma, sabe?
Uhum.
E isso é um negócio que justamente por você conviver com esse tipo de coisa em anos muito formativos... Isso você leva pra vida inteira. Pra vida inteira. Então, depois desse relacionamento que eu tive com um cara mais velho, eu levei muitos anos, assim, pra tentar entender o que que era dele e o que que era meu. Ah, essa opinião aqui, eu peguei dele, mas eu peguei dele porque eu não tinha referência. Eu tinha 17 anos, 18 anos, eu não sabia pensar de outra forma, sabe? Então, você passa por um processo de redescobrimento e, graças a Deus, no meu caso, não foi tão tarde assim, né? Porque o Joe, ele começa a repensar o casamento dele quando ele já tá com 36 anos, né?
Uhum.
Então, se ele quiser reviver a juventude dele agora, vai ser complicado. Cara, eu amei esse filme. Ele tá... A graça dele não tá necessariamente em coisas óbvias, que nem essa coisa da salsicha, né? Que a Julianne Moore abre a geladeira e fala, acho que não temos salsicha suficiente. E aí corta pra cena da grelha com umas 20 salsichas ali, sabe?
Isso.
Então você já entende que essa mulher não tá na realidade, que as coisas que ela fala são bobagens, são delírios. Você já entende exatamente como é aquela mulher só com aquele momento. E, cara, é um roteiro muito bom, as atuações são muito boas. O Charles Melton, que parece o Lula Molusco harmonizado, né? Tadinho. Tadinho, mas ele é muito Lula bom Molusco ator. Bonito. Ele saiu, acho que de Riverdale, não sei.
Riverdale,
alguma...
é.
É, não é? Isso. E é interessante que ele tenha saído de Riverdale, porque é uma coisa mais novelesca, né? E o Todd Raines trabalha nesse campo que é camp, mas é melodramático também, ao mesmo tempo. Então teve um debate muito grande nos Estados Unidos se o filme poderia ser considerado camp, porque era um assunto sério, era um assunto de abuso.
Isso. Uhum.
Mas ele tem momentos muito engraçados, que você fica assim, ai meu Deus, essa mulher é louca. Sabe? É. Então, cara, eu adoro esse filme. Adoro. A mistura de gêneros que ele faz, as atuações, tudo maravilhoso.
Pois é, queria aproveitar esse ponto pra trazer... É isso, né? Que eu acho que isso é um mérito do filme pra cá, muito, né? Essa questão dessa mistura, essa fusão de gêneros, né? Mas no fim das contas, pra mim, o que acaba sobressaindo é praticamente o horror, né? Ou, sei lá, o drama mesmo, porque é tristíssimo, né?
Sim.
Então, eu fico meio naquela dúvida se isso mais beneficia o filme ou atrapalha, sabe? Porque às vezes eu gostaria, vendo até como o filme termina, né? De uma maneira super forte, assim, também fiquei abalado, né? Nesse momento. Ao mesmo tempo, ele tem várias coisas que podem ser consideradas distrações, né, daquela história principal que ele tá contando. Porque, como você falou, Ieda, tem essa fusão de gênero e até alguns momentos de metalinguagem, né? Porque o filme tá abordando ali, eu acho que é como o Todd Haynes já fez em filmes anteriores, né? Que tem essa capacidade de trazer a complexidade dos temas e de relações disfuncionais, né? Ele consegue sempre fazer isso nos filmes, e aqui ele traz tanto essa relação, né, do garoto barra homem que tá, né, como você falou, parado no tempo, né, podemos dizer assim, né, teve a sua adolescência, infância barra adolescência roubada. A gente tem a outro lado da história, que é o da Elizabeth com a... Como é o nome dela? Da Julianne Moore?
Grace.
Da Grace. Você tem esse outro lado das duas, né, ali se contrapondo, aquele jogo de espelhos e tal. E toda essa metalinguagem desse processo da Elizabeth de ser atriz, né? Tem um comentário, né, de como que a mídia, né, e Hollywood e tudo se aproveitam desses casos para contar as histórias sem, de fato, olhar para o lado humano, né? Quando aquele comentário de quando as câmeras são desligadas e as pessoas vão embora, como que fica, né, as pessoas em que aquela história foi baseada e tal. Então, tem todo esse ponto que eu acho que o filme faz muito bem, consegue entregar, né, essas multicamadas, mas ao mesmo tempo eu fico muito mais tocado pela história principal, né, pela história em si do Joey, né, que eu acho que é o que mais me pega, assim, e esses outros comentários, essas outras camadas que o filme traz, que, de novo, não tô reclamando, acho que o filme consegue misturar muito bem todas essas camadas, mas elas, apesar de funcionar, eu acho que elas me distanciam um pouco. Eu não sei se o Todd Haynes também está interessado nesse impacto emocional, né? Mas eu acho que ela me distancia um pouco dessa... da força que teria essa história, principalmente dele, né? Principalmente do Joey, porque, assim, eu acho que é o que o filme, no final... A gente falou dessa fusão de gêneros, mas no final é quase uma história de terror, assim, quando você para pensar, né? Na parte de spoilers a gente pode contar melhor, né? Mas, assim, a cena final é, cara, de partir o coração, né? Então, eu gosto mais disso, sabe? Eu acho que o filme, quando ele tá nessa história, eu acho que ele tem um impacto pra mim... Falando emocional mesmo, acho que ele funciona mais, apesar de entender, valorizar e admirar como o Todd Haynes consegue trazer todos esses outros pontos e essa outra metalinguagem, comentários sobre a mídia, sobre o sensacionalismo que foi feito, né, em cima do caso, dentro de um mesmo filme, né? Ele consegue contar num espaço de 2 horas, ele consegue fazer esse híbrido, essa fusão aí entre vários gêneros e temas dentro de um mesmo filme de uma forma brilhante. E você, Bia?
Engraçado, né? Eu achei que ele fosse ser um filme denso de um jeito diferente, que eu achei que ele fosse gráfico.
É, eu tinha essa percepção também. Qualquer momento ia descaralhar.
E ele fez pior, eu acho. Ele fez pior comigo. Parecia que eu tinha... Quando acabou o filme, eu tava com o estômago muito pesado. Parecia que eu tinha comido, tipo, uma massa de farinha. Uma
feijoada.
É um pesado, tipo... Ai, perdi o apetite, sabe? Esse negócio me deixou... Não porque ele é, em si, gráfico. A história é horrível. Eu não conhecia essa história. Essa foi uma história bem famosa nos Estados Unidos. Depois, quando eu fiz a pesquisa, fui procurando o nome da mulher, né? Tem enfim, se você tiver essa curiosidade, tem várias fotos da Mary Kay e do Vili na internet.
Pra vocês terem noção de como essa história é famosa e de como a mídia, na época, era zoada... Tem uma piada, se eu não me engano, é no Todo Mundo em Pânico. Não sei se é o 1 ou se é o 2. Que a professora tá dando aula, ela faz um comentário assim, ai, te vejo depois ali, não sei aonde, sabe? Pra um aluno que é 13 anos, 14 anos, sabe? Então, olha como a notícia entrou já num universo pop, sabe? Então, é em referência a isso.
E eu li várias vezes a manchete que é de vomitar, que é aluno engravida professora.
É.
Blá, 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 blá. É assim, enfim. Eu não conhecia essa história antes, então eu não procurei antes, eu não sabia. Eu só assisti o filme e depois eu fui ver. A Julianne Moore, ela tem um filme, deixa eu ver de quem é. É, tem um filme que ela faz com a Amanda Seyfried, que chama-se O Preço da Traição, Chloe. Ele é um filme... Atom Egoyan é o nome do diretor. Enfim, ele é um filme meio tipo thriller erótico, sabe? Ele é um filme que tem... É uma pira. A Julianne Moore acha que o marido dela tá traindo ela. E aí ela contrata a Amanda Seyfried pra testar a fidelidade do marido. E a Amanda Seyfried come geral. É uma loucura e tal. Mas nesse filme, ela mostra um lado da atuação dela que eu vi de novo aí. Que é essa mulher que ela parece perfeitamente normal em sociedade. Tipo, ah, cara, é. Mas ela tá a um dedinho mindinho de mostrar pra você que ela esconde terríveis coisas no armário,
sim,
sabe?
Sim.
É, uma mulher... É... Cara, é muito engraçado, porque é assim que funciona na minha cabeça, né? Ela é uma caixa muito bonita, mas quando você chacoalha, parece ter alguma coisa terrível dentro.
Uhum.
Parece que tem um presente legal, parece que... Nossa, isso é barulho de cascalho?
E
de
tá todo mundo fingindo que...
O que tem aqui dentro?
Que é tudo normal, né? Que estão vivendo...
É perfeitamente normal.
É, exato.
Então, é, essa primeira cena do A Gente Precisa de Salsicha, com aquela música, eu... Uau! Sabe, eu... Caralho, que legal! Olha onde a gente vai. Eu fiquei muito mexida, assim, com a Ieda. Eu não vivi a mesma coisa que a Ieda. O que eu vivi de parecido com ela foi essa figura maternal, que não é a minha mãe. Mãe, te amo, não é você. É... Que é essa pessoa que ela é uma bomba a explodir a qualquer momento. E você tem que andar de maneira muito cautelosa em volta dela. E que ela o tempo todo coloca... Enfim, faz parecer que a situação tá na sua mão e tal. É, eu gostei muito da interação da Natalie Portman com a Grace. Eu achei que evoluiu de um jeito... Eu achei que ia demorar, porque ela tá fazendo uma coisa que me lembrou o Cisne Negro, né? Ela vai virando aquela pessoa... Tem uma reprise de algumas coisas ali, não é igual. É muito bom, mas não é igual... Enfim, é bom de jeitos diferentes. Mas começou a evoluir rápido. E eu achei isso interessante, porque assim... Se a gente tá numa velocidade X num momento que é mais ou menos o começo do filme, então quer dizer que a gente vai embora com essa história, né? A gente vai muito fundo. Eu fiquei muito mexida com... Assim como a Ieda disse, a confusão dele, do Joe. Não fa... Olha essa sessão de terapia aí. Não faz muito tempo, eu estou em um momento na minha terapia de que eu preciso assumir pra mim mesma que certas coisas... E eu quero que vocês pensem em certas com... É... Caixa alta, caixa baixa, caixa alta, caixa baixa. Certas coisas. O que aconteceram comigo foram realmente muito, muito, muito ruins. E muito piores do que eu gostaria de admitir. Porque é muito ruim admitir, né? Você fica com essa porra na cabeça. E aí, quando você começa a admitir e contar as coisas em voz alta, coisas que, puxa, há 20 anos eu não conto isso, como é que eu vou contar esse treco agora? E aí você fica, meu Deus do céu. Eu ter saído viva disso já tá ótimo, já tô no lucro. Me roubaram umas coisas e tal no caminho, mas se eu não descobrir que me roubaram, como é que eu vou reaver, né? Então, de novo, repetindo o que a Ieda disse, mas é porque também me pegou nisso, que é coisas que eu achava que eram o meu jeito, mas é trauma. Coisas que eu tinha certeza que é o meu jeito de encarar o mundo, mas é tudo sequela, consequência. É, ver o Joe fazer essa descoberta foi pesado, muito, muito, muito pesado, porque tem em volta aqueles filhos, aqueles adolescentes, aquela outra família, né? A família que... será que é spoiler?
Não é, porque faz parte do...
Da história, né?
Eu vou voltar aqui rapidinho. A Grace, quando ela conheceu o Joe no filme, ela era casada, ela tinha outros filhos. Então, ela traiu o marido pra ter um caso com um menino de 13 anos. Então, ela destruiu a família original dela e começou essa outra família com um menino de 13, 14 anos.
Uhum. Exato. Então, a Elizabeth, quando ela conversa, né? Quando a gente conhece junto com ela esse ex-marido, essas outras pessoas do passado, que vão fazendo você montar o quebra-cabeça do eu não sou sensível, o Joe não é sensível, né? Ai, você é muito sensível. O que eu ouvi da minha vida, Ieda Merigo e ouvintes, do gente, eu não posso falar nada pra Beatriz.
É, também.
Porque a Beatriz é uma pessoa que a gente não pode falar nada, a gente fala pelo bem dela. E é tipo,
Você ainda é ingrata, guerra, tá ligado? Você é ingrata, porque a pessoa tá cuidando de você, ela tá te falando pro seu bem.
Eu te dou casa, eu te dou comida, eu lavo o seu uniforme da escola. Olha o que você faz, né? Enfim. E aí, eu fiquei muito mexida de ver essa... Coincidentemente, estar passando por isso em um contexto diferente, ver essa jornada acontecer com uma outra pessoa. Eu fiquei muito... Eu queria que o filme fosse... Olha o que eu vou falar, pessoal. Eu queria que o filme fosse até mais longo. Porque eu queria ver mais. Eu queria que desenvolvesse um pouquinho mais. Mas é só porque a culpa do filme é que ele é bom. E aí ele me deixou curiosa pra enxergar outras coisas e conhecer outras coisas. Então, tem detalhes muito pesados nesse filme. E eu acho que essa distanciada, Merigo, que você sente... Eu sinto que ele é pra ficar suportável.
É isso que eu ia falar. Porque eu acho que se ele fosse tragédia o tempo inteiro, pra mim, pelo menos, ia ser insuportável de assistir.
É.
Então, eu preciso desse distanciamento um pouco, porque, olha, me dá um respiro aqui. Porque eu não posso ficar nessa nota o tempo inteiro, sabe?
Sim.
E o Todd sabe direitinho, junto com os roteiristas, a hora do respiro, a hora que não tem. Às vezes, quando entrava a música... Então, assim... Se você tá fazendo aquele negócio do cinemático sanduíche, que você vai ver os spoilers só depois, tem uma música, um trechinho ali, né? Uma melô, que se repete de um jeito que é muito... Tem uma hora que você começa, uai, vai ficar esse negócio? Mas aí, Nick, viu? Você já tá envolvidão nesse no gatilho que essa música é, no que isso significa. Em outras obras que você já viu que tem um clima parecido, que talvez não tenha nada a ver... E talvez te tire um pouco, mas necessário.
Um filme comparável, talvez, é o De Olhos Bem Fechados. Que tem aquela música do piano, né? É. Que fica no final. Dan, 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 dan. E fica meio irritante, mas ele traz essa sensação de que tá acontecendo alguma coisa muito sinistra, né?
É.
Exato. E aí, essa música, quando você tá tudo aparentemente normal, como ela é uma música ominosa, né? Ela traz algo de ruim... Você fica, ué, mas o que de tão grave?
Eles estão fazendo um churrasco. O que tá acontecendo?
O que é isso? A menina tá falando de que tem que comprar mais dois pacotes de salsicha, vocês estão falando desse jeito? E é isso. Eu acho que quem passa por um trauma, por traumas parecidos com os que acontecem no filme, sabe que você ouve a música de tensão quando... Eu vou dar um exemplo bem... Enfim, ele é um exemplo pessoal, mas que eu estou ok com compartilhar com as pessoas, que é... Entre outras coisas, eu tive um pai muito violento. E aí, certa feita, eu tinha uns 13, 12 anos, e eu tava na festa de uma amiga minha de prédio, assim... Não amiga de prédio, eu tava no prédio dela. Que é um prédio que eu frequentava desde muito pequena. E aí, eles construíram uma muretinha num negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, correndo, andando, sei lá, eu tropiquei nessa muretinha. Eu caí pra frente, me segurei com o braço, mas os meus óculos... Eu sempre usei óculos, míope desde criança... Voaram, foi lá pro muro de chapisco e quebrou, claro, e quebrou. E aí eu comecei a chorar muito, porque eu sabia que eu quebrar o óculos significava um enorme pesadelo a partir de agora. E aí, de você é uma irresponsável pra baixo, sendo que eu tropecei, né? Como é que eu vou... E aí, beleza, e eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aí as minhas amigas tentando me acalmar, tentando entender se eu tinha me machucado, porque era tamanha a reação, que parecia que eu tinha quebrado meu braço, mas eu tava bem, acho que eu ralei alguma coisa, mas foi isso. E aí uma amiga, que não era muito amiga, não gostava muito de mim também, vou deixar esse spoiler aqui, falou, nossa, que exagero, é só um óculos. E como é que eu vou explicar? Eu não tinha nem vocabulário emocional pra explicar. Cara, é porque lá em casa, tá ligado?
Às vezes nem adulto a gente tem. Não consegue explicar esse tipo de coisa.
Tem razão, tem razão. Mas eu sabia, então eu ouço o pianinho. Porque eu sei que aquela cena é diferente pra mim. Mas pras outras pessoas, elas estão ouvindo o pianinho no churrasco pensando, ih, tadinho, apertou o botão errado da sonoplastia. Saiu errado, acho que é isso. Então, ele é um filme... E aí, assim, eu tô falando de tudo isso, que são coisas... sentimentos, né, que me deu, mas que atuação sensacional. Tá todo mundo bem. Os adolescentes estão bem. Isso é difícil. E é normal ser difícil, porque eu não tô esperando que o adolescente seja a Fernanda Montenegro, seja como a bebê Alice no comercial do Itaú, né?
A vida!
Né? Não acho que todo mundo vá ser assim. Mas e eles são genuínos. Então essa cena do braço que a Ieda falou, quase desmaiei, né? Na poltrona. Porque não só porque vivi coisas parecidas, mas porque a menina, ela não fica, tipo, ai, né? Ela segura mesmo, que nem a gente segura na vida real. Você vê no olho dela que é, tipo, caralho, ela conseguiu estragar de novo. E eu tô passando vergonha na frente dessa mina, que é super famosa. E agora todo mundo... Enfim, gente, é um filme muito bem feito, muito bem atuado. A cena final é duro de engolir.
Vamos pros spoilers?
Vamos pro spoilers.
Spoilers!
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Cara, tem vários momentos ali que você fica meio... Por isso que eu perdi o apetite. Quando ela fala que a criança tem que ser mais sexy.
Uhum.
Não, várias coisas, né? Tipo, toda a história dele lá, quando a Elizabeth fala pra ele, isso é coisa que os adultos fazem, né? E no final, o filho dele ensinando ele no telhado ali. Aliás, fiquei pensando naquele telhado, como que ele suporta tanta gente? Mas aquele teto ali…
Isso é uma coisa, isso é uma bobeira americana, né?
De ficar no telhado,
Estadunidense nonsense, que é essa ideia de você sai pela janelinha. Um monte de coisa que, fica no telhado. Bom, Jack Horseman vai pro telhado, não sei o quê.
E aí, o filho dele ensinando ele, né, a fumar, todo… Você vai descobrir, isso que vocês falaram dele ir descobrindo, né? A partir do momento que a Elizabeth entra ali, ele começa a descobrir a verdade sobre a própria vida dele e questionar, né? Então, naquela cena da formatura, quando ele olha pros filhos se formando e começa a chorar, fala, cara, eu fiquei...
Aí eu chorei bastante.
Pois é, meu, fiquei em pedaços, assim, sabe? Porque é muito triste, né? No fim das contas, assim. Então, esse é o lado do filme que me puxa mais, né? Apesar, de novo, valorizo, né? Todo o lance dele fazer essa provocação, trazer esse humor, né? Pra dentro do filme, né? Fazer esse negócio meio... Dessa trilha sonora, desses filmes meio super cine, sabe?
Super... Olha que engraçado, eu tinha pensado nisso, esqueci e você falou a mesma coisa.
Isso, adorei. Entendo essas brincadeiras, essas provocações que ele coloca ali de ser meio camp, como a Ieda falou. Mas, cara, essa parte é muito... talvez é que vocês falaram, né? É um jeito de contar essa história sem... Você ser completamente melodramático ou explorar.
Não precisa ser preciosa.
É, exatamente.
Preciosa, então. Meu Deus.
É, isso.
Preciosa
perfeito.
É o filme que você assiste uma vez, se tanto, e nunca mais.
Isso, exatamente. Perfeito.
O Merigo falou, né, que ele começa a refletir quando a personagem da Natalie Portman chega, né? E, cara, isso é muito real nesse tipo de coisa, porque quando você tá muito tempo num relacionamento, você não tá enxergando nada de anormal, você não tá enxergando nada de doloroso. Você tá acostumado. É aquilo é normal. Todo mundo vive assim, sabe? E você precisa...
Sem referência de outras coisas. Aí é que você não sabe mesmo.
E, cara, eu passei por isso. Eu, anos depois de já ter terminado esse namoro que eu tive, minha amiga falou assim, mas não era normal, né, ele não querer sair com os amigos da sua idade, né? Só você podia sair com os amigos da idade dele, mas ele não podia ser visto com os amigos da sua idade. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pra mim era óbvio, do tipo, um cara de 30 e poucos anos vai sair com uns amigos de 17, 18 anos? Não faz sentido, né? E aí, cara, eu fui percebendo, tipo, como ele tava tentando me tirar do meu próprio grupo de amizades e não gostava que eu tivesse amigos homens e tal. E pra mim isso era normal. A gente é normal, ciúmes, né? Normal. E eu precisei conversar com uma amiga e ela me falar, então, mas você sabe que era meio zoado, né? E aí eu tive esse momento do tipo de parar e pensar um pouquinho, o cérebro até demora, sabe? Porque eu nunca tinha contemplado essa possibilidade. E você perceber, caramba, era errado mesmo. Aí você começa a repensar uma série de coisas e, putz... E tem essa analogia do filme, né? Que ele tal, ele cuida de borboletas, né? O hobby dele.
Verdade.
E tem justamente essa metáfora que no começo do filme as borboletas estão num casulo. E no final, que quando o Joel se dá conta... Né, da vida dele, do que aconteceu com ele, é quando a borboleta sai do casulo, né? Então, ali você já subentende que, mesmo que o filme acabe naquele momento, você entende que ele vai viver a vida dele agora. Que agora ele vai ser dono da vida dele, porque a borboleta saiu, sabe? Então, foi aquilo pra mim já foi suficiente. Eu não preciso ver como… Ah, eu não preciso ver eles brigando, eu não preciso ver eles se separando.
Isso.
Eu não preciso ver
exatamente.
Eles, sabe? Então, eu já entendi que ele vai viver a vida dele. E, pô, muito bonito, muito bonito.
Isso é a... Eu gosto muito quando uma elipse bem aplicada, né? Então, quando você pula uma coisa da história, mas, tipo, que fica subentendido. Também é pra não acabar com você. Tipo, eu não preciso ver a cena, porque a gente tem uma cena muito... Cara, de novo, vontade de vomitar. Quando ela começa a falar, você tá no comando, você é o chefe, é. Né? Acho que é isso que ela fala. Assim... Pelo amor de Deus, alguém me dá um soco, porque eu vou sentir menos do que eu vou sentir essa cena. Ela é uma mulher tão, tão manipuladora e tão detalhista na manipulação dela, que quando ela se infantiliza, quando ela perde o cliente do bolo lá, que ela chora, assim, chora de quase morrer de chorar no colo dele e tal, isso apela pra uma coisa tão... humana, da gente querer cuidar dos outros e ficar triste que essa pessoa não fique assim. Puxa vida, calma. Né? A gente vai resolver. Ai, eu vou ter
jogado.
Ele
nem tem maturidade, né? Pra lidar com isso, né?
E é um problema simples, porque ela sabe disso. Ela sabe que ele não tem maturidade. É. Então o problema é, agora eu vou ficar com esse bolo aí. E aí ele fala, mas não precisa jogar fora, eu como.
É.
Ah, então tá.
Eles lidam porque como crianças consegue... com os problemas, né?
Ele consegue salvar o dia de um problema que ela mesma, né, deixou chegar num ponto muito crítico, né? Que ele é pronto, ele é feito pra esse menino desfazer esse nó e se sentir como o chefe. Sendo que, enfim. Tem essa coisa das crianças na casa que também me deixava sempre muito com o coração muito na mão, que é não intencionalmente. Esbanjando adolescência na frente dele.
Ah, sim, sim.
Vivendo a vida, indo em festa, se formando.
Esbanje. Juventude, vai escolher o vestido, vai tomar não sei o quê, vai virar amiga, vai vir não sei o que lá. E aí eu adoro que a menina fala, ah, esquisito que nem a Elizabeth tá aqui no nosso almoço de formatura, né? E aí todo mundo fica, ai, poxa, você foi indelicada, né? Não precisa ser assim. O papel da pessoa de fora, pra quem vive uma situação como essa, é, como Ieda bem citou no exemplo dela, uma das primeiras coisas que você começa a perceber que tem algo de esquisito. Se uma pessoa acha esquisito uma coisa pra você é normal, e lembrando que esse menino enfrentou um país inteiro achando esquisito, né? Achando criminoso, que é, não é que achar, né? Não é questão de achar. Mas enfim, tinha uma liminar que fazia com que ela não tivesse contato com ele, que ele foi lá derrubar junto com ela, porque isso é profundo, cara. Ah,
pelo menos
sério.
Na história do filme, né? A mãe dele morreu super cedo, né? Super jovem.
E ele não sei se isso é na vida real também, mas
imagino
que sim.
Pai, né?
Tem uma coisa também que, pelo menos na vida real, e a gente vê um pouquinho disso no filme, que o tempo inteiro ela tá dando entrevista falando que foi ele que seduziu ela.
Isso. Já é um clássico, né? Dessa situação é colocar.
E assim, se você tem. Mesmo que. Você
mas
tem
ele queria, né?
Um menino de 13 anos e começa a te seduzir, entre aspas, você não pode dar bola, você não pode ir atrás.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
É essa questão. Então tem essa dualidade da Julianne Moore, que eu acho que internamente, bem lá no fundo, lá no fundo mesmo, ali no lençol freático da alma dela. Ela sabe que o que ela fez é errado. E ela tá da parte externa dela o tempo inteiro tentando mostrar que não. Foi um caso de amor. Foi ele que quis. Foi ele que me seduziu. Não sou eu que mando nada. Eu tô aqui na mão dele. E ela tá insistindo isso o tempo inteiro. E isso fica ainda mais crítico quando tem uma pessoa observando ela o tempo inteiro. E pra fazer um filme da vida dela. E outro aspecto que eu gosto é que, assim, a gente passa esse filme inteiro com a Natalie Portman aprendendo a maquiagem dela. Indo no lugar em que acontece,
que
os dois conheceram.
Cena é tudo!
E no final...
Tudo aquela cena.
é um filme super escandaloso, de mau gosto, que ela tá com uma cobra seduzindo ele e tal. Cara, eu adorei, porque assim, o true crime, por mais que a gente goste dele, de assistir, mesmo você tendo todo o cuidado do mundo, pode sair uma coisa que é, como dizer, que explora as pessoas e que vende isso.
Isso, a gente acaba sendo apelativa, entretenimento, né? Né, Ieda? Acho que o nosso consumo, no fim das contas, acaba sendo como entretenimento, né?
Sim.
Por mais que a gente queira colocar, ah, não, esse documentário aqui vai revelar e vai ter uma coisa que ele vai, né, clamar por reforma no sistema judiciário. Todo true crime fala isso, né? Mas no fim das contas, é uma maneira de explorar a história e oferecer entretenimento, né?
É, e isso fica bem claro, cara, assim, que a atriz estava lá numa parada de vaidade, de achar que ela ia entrar no método, sabe, interpretar a Grace.
Ela tá fazendo um filme B.
Ela foi Jared Leto, né? Ela foi Lady Gaga e interpreta a Patrícia Reggiani.
No filme é um Made for TV, né, o filme que ela tá fazendo.
Isso, né? Ela já é uma atriz bastante, né, questionável, né, pelo que a gente vê a carreira dela. Eu queria perguntar pra vocês da cena da raposa lá, que a Julianne Moore sai armada. A Julianne Moore, né? A galera, nossos ouvintes reclamam.
Grace.
Vai, gente, resolução de 2024. A gente vai gravar.
Fala o nome dos personagens.
Tenta lembrar o nome dos personagens.
Que a Grace sai armada lá e olha pra raposa, e aí corta a cena, ela já foi pro. Já tá lá na formatura. O que vocês interpretaram desse momento? Porque eu fiquei meio assim, isso é o quê? É o filme desenhando que ela é uma predadora, é isso?
É,
e mostra também como o Joe e a Grace são pessoas opostas. Porque o Joe tá lá cuidando de borboletas, que são bichos super delicados, que envolvem toda uma ciência e tal. E a Grace tá lá caçando. Porque foi o que ela aprendeu com os irmãos dela, e é isso que ela vai fazer, e pronto. Inclusive, ela reclama, né, que ele… Ai, tira suas borboletas daqui, da sala, pelo amor de Deus. Então, mostra como esse casal não tem a menor… Não tem por que tá junto.
E tem uma coisa que eu acho que é… Ela não é frágil, né? Porra nenhuma.
Não, imagina.
Ela encara a raposa ali no olho… E é um jogo de poder que
ela
acontece
termina falando
entre ela e o bicho.
Pra Elizabeth, né? Como que ela fala? Eu sou segura, né?
Eu
sou muito segura, alguma coisa
assim. O filme, parece que ele vai por um caminho que ele quer tentar fazer você entender por que a Grace é desse jeito. A Elizabeth tá lá investigando a história de vida dela. E aí você fica sabendo que talvez ela tenha sido abusada. E você fica, entendi. Ela tá repetindo o ciclo de trauma e tal. E aí chega o final e te tira… Chega o final, te tira o tapete do chão. Porque você fica, não foi nada disso. Isso foi inventado, isso não aconteceu. Então não é porque ela é vítima, porque ela sofreu. Não, ela é assim, é isso que ela é. Então, pô, maravilhoso esse filme, maravilhoso.
Muito bem, vamos dar notinhas?
Vamos.
Vai lá, Ida, quanto vale o show?
Eu dei 4 estrelas, talvez com o tempo eu dê até um pouquinho mais. Porque esse filme, toda vez que eu penso nele, eu vou gostando dele cada vez mais. Pô, a Julianne Moore, cara, ela fala com a língua presa. Porque no…
É verdade!
Nos Estados Unidos, quando você imita uma criança, você fala meio com a língua presa. É uma coisa deles, né? Não tem muito aqui no Brasil. Aqui a gente só fala errado, com uma voz meio aguda e pronto.
Com vozinha.
E lá é a coisa da língua presa, que ela… Tá tentando fazer justamente pra ela parecer inocente, ingênua, né?
E tem horas que ela esquece, você percebeu isso? Ela vacila com esse negócio. E aí, quando volta, você fica… Ai, caralho, ela lembrou! Nossa, que… Né?
Cara, eu vi uma entrevista com a Julianne Moore. Ela é uma atriz que a gente, às vezes, repara muito em quando ela tá chorando, se descabelando e tal.
Sim.
É que ela tem um olhão enorme numa pele muito… fica muito vermelha.
E ela tem um jeito muito característico de chorar também, né? É muito da cara dela. Mas ela faz um trabalho de voz e de postura que é muito sofisticado e que a maioria das pessoas não percebem. Porque eu vi o A Salvo, ela tava falando com uma voz super contida, assim. Ela até dá uma explicação, é uma voz que vem de baixo, não é uma voz que vem da garganta e tal. E vendo o filme, eu não reparei em nenhum momento que essa não era a voz normal dela. Pra você ver como é natural pra ela, sabe? Então, porra, Julianne Moore, venha na minha casa.
Sabe um outro filme que eu acho que ela tá assim? É o Still Alice.
Sim, sim.
Aquele que ela faz uma pessoa com Alzheimer.
Sim.
Acho que tem coisas ali que dá pra perceber desse trabalho que a Ieda falou, que é muito sim. bom.
Ó, eu... De novo, né? Acho que... O filme é muito...
Você gostou menos que a gente, né? Acho que...
Não, eu gostei bastante, mas é que talvez seja esse próprio propósito do filme, né? Que causa essa estranheza, que causa esse incômodo, né? De deixar você desconfortável, né? E o meu desconforto é do filme do diretor tentar fazer essa sátira, né? De ele tentar fazer alguns comentários, né? Em cima de uma história que é muito... triste, né? Assim, isso é que me incomoda um pouco, né?
Mas não sei se era um... Mas a tristeza tá lá, né? Ele não tenta transformar
tá
em outra coisa.
Exatamente, tá lá. Então, é por isso que isso não me faz não gostar do filme, né? Mas ao mesmo tempo causa essa estranheza, né? Enfim, a minha nota 3,5. Também acho que tem margem aí pra aumentar em revisitas. E é isso, cara. De partir o coração. E você, Bifiro?
O meu é 4,5.
Caraca!
É um filme que eu vou ficar mastigando um tempo aí.
Eu fiquei. Eu fiquei várias semanas. Várias semanas.
Deu 4, tá? A média.
Perfeito.
Que é uma média bem alta do Cinematics.
Não, é ótimo.
Mas eu acho que merece. Eu fiquei. E aí, eu fiquei com vontade de ver os primeiros trabalhos do Todd que eu nunca vi.
Veja salvo. Eu acho que você vai curtir. Ele termina de forma insatisfatória que você fica. Foi isso, mas é pra ser isso, entendeu? Porque essa é a realidade, é pra ser isso.
Eu gostei, eu achei que é uma... Essa mistura que te deixou desconfortável, eu achei... Que é bem da verdade, eu acho que a Ieda vai me entender. Tô tão acostumada com esse assunto e com essa e com isso ficar rodando a cabeça. E você tenta entender, é como um cubo de que você... cubo mágico, né? Que você tenta de um lado, aí tenta do outro. Aí vem um amigo seu e vira um terceiro lado que você não tinha visto. E fala, caralho, achei que eu tinha resolvido, não resolvi nada. E quando alguém te dá um approach desses, é curioso. De novo, a história é triste e criminosa e pesarosa e horrorosa. E esse homem está vivo e descontente com esse filme. Mas eu achei de um jeito... Mostrar essas coisas de um jeito diferente... Essa história da musiquinha me pegou muito, cara. Fiquei um tempão...
Porque, né, Bia, teria muitas maneiras de explorar essa história de um jeito mais convencional, né? Você contar início, meio e fim com flashbacks, né?
Inclusive numa proposta muito mais amigável a ganhar um Oscar, né? Porque apesar dele estar nas discussões do Oscar, ele tá lá embaixo, do tipo, pode ser que não role nada.
Só de atuações, né? Só de atuações, assim, os grandes ali, roteiro, filme...
Eu acho que os três principais mereciam. Um agrado.
O Charles Melton, pra mim, eu dava o Oscar pra ele. E vai ganhar a porra do Robert Downey Jr. que tá interpretando ele de novo.
Ai, mano. Eu tinha até esquecido que esse vai ser o cacete do Oscar do Oppenheimer. Que eu vou passar raiva da hora que começar até a hora que terminar.
Muito
filme
bem.
Filme de homem então que tem tesão em bomba.
Média.
Oppenheimer é o caralho.
4. E é isso. Voltamos semana que vem, né?
Isso. Voltamos.
Então
muito obrigada, gente. Feliz de estar de volta. Um prazer.
Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau. Tchau.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.